Você sabia que 50% de pesquisadores de inteligência artificial no mundo acham que existe uma possibilidade superior a 10% de que a humanidade possa ser extinta pela própria inteligência artificial devido à nossa incapacidade de controlá-la? Bom, esse número assustador e vindo de experts do tema, deveria soar como uma campainha de alarme, mas o que é interessante da inteligência artificial é que mesmo nos ouvindo sobre seus riscos, eles são tão intangíveis a ponto que mesmo que nossa mente se esforce a chegar a imaginar os cenários de impacto negativo da inteligência artificial, ela volta rapidamente ao seu formato anterior. Ou seja, esse entendimento não fica. É um pouco igual a um elástico, né? É por isso que o pesquisador Tristan Harris, ex-colaborador do Facebook que se tornou famoso pelo documentário The Social Dilemma, pois ele é entrevistado ali, e fundador do Center for Human Technology, ele chama desse efeito temporário de efeito elástico. E nos chama atenção a não cair vítimas dele e entender o que é preciso para a inteligência artificial não acabar com a humanidade. E é isso que iremos abordar neste episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projeto de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor dos livros 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. E de fato, queria também lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, aplicações digitais, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo é pelo site andreaiorio.com ou pelo LinkedIn, André Iorio. Bom, e agora já nos podemos mergulhar no tema de hoje, que é justamente o que precisamos fazer para a inteligência artificial não acabar com a humanidade. E é sobre isso que nos fala justamente o Tristan Harris, ex-colaborador do Facebook e fundador do Center for Human Technology, nesta próxima frase. Ouça só. A sensação que tive pessoalmente, só para compartilhar, é que como em 1944, imagine você recebe uma ligação de Robert Oppenheimer, que está nesse projeto chamado The Manhattan Project, que você não tem ideia do que é, e ele diz: o mundo está prestes a mudar de forma fundamental, exceto pelo fato de que o que está sendo implantado não está sendo implantado de forma segura e responsável, mas de uma forma muito perigosa. Durante uma entrevista em março de 2023 para a ABC News, o Sam Altman, o CEO do OpenAI, foi questionado se o ChatGPT tinha um kill switch ou interruptor de desligamento caso a inteligência artificial se tornasse má. E o Altman respondeu com um rápido sim. E ele acrescentou: o que realmente acontece é que qualquer engenheiro pode simplesmente dizer que vamos parar isso por enquanto ou vamos implantar uma nova versão do modelo. E o problema é que o historiador Yuval Harari não concordou com o fato de que exista de fato este switch, né? Ele diz que quando você produz essas ferramentas, desde que você não libere eles na esfera pública, você não consegue ter esse tipo de interruptor, porque as pessoas começam a depender dele para o seu sustento, para suas relações sociais, para a política. É tarde demais, você não pode puxar um interruptor, porque o interruptor irá causar o colapso econômico. Pense bem, eu adorei essa analogia, porque é a mesma coisa da internet hoje. Pense bem, se um dia você pausar a internet, nem que seja por um dia, porque ela se torne má, obviamente sabemos que isso não vai acontecer com a internet, pois ela é neutra, mas poderia acontecer com a inteligência artificial, o mundo vai parar de funcionar, não é? Você já não teve um monte de problema naqueles dias em que o WhatsApp ficava fora do ar, não é? Imagina, na internet seria mil vezes melhor, milhões de vezes maior. Então entendemos que isso não é possível, que o Yuval Harari tem razão. E de acordo com ele, as recentes revoluções tecnológicas, elas fomentaram as disparidades sociais e levaram a turbulências políticas. No entanto, ele disse que esses problemas não são nada em comparação com o que pode esperar a sociedade nos próximos anos. Ele disse que se nós não cuidarmos do surgimento da inteligência artificial, algumas pessoas se tornarão extremamente ricas e poderosas porque irão controlar ela, e outras pessoas poderão se tornar parte de uma nova classe inútil. E ele usa essa linguagem muito forte da classe inútil até para evitar que aconteça o mesmo efeito elástico descrito acima, que a gente pensa, mas não vai fazer um impacto, então volta para trás. Obviamente, as pessoas nunca são inúteis do ponto de vista de sua família, amigos e comunidades, mas do ponto de vista do sistema econômico, elas podem se tornar. Tem pessoas que podemos não precisar, elas não têm mais as habilidades que são precisas. E ele descreveu essa possibilidade como um perigo terrível, o que destacou a necessidade de proteger as pessoas antes que seja tarde demais. O Elon Musk, o Steve Wozniak, o Yuval Harari e outros líderes de tecnologia até assinaram uma carta em março pedindo aos desenvolvedores de inteligência artificial que pausassem imediatamente, pelo menos por 6 meses, o treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4 do OpenAI. E o ponto que o Harari, ele não quer interromper o desenvolvimento de toda a IA, mas pede uma pausa no lançamento de ferramentas de IA extremamente poderosa para a esfera pública. O problema é quando vai para o público. E ele comparou seu ponto de vista sobre a IA ao desenvolvimento de um novo medicamento, em que, vamos supor, a lei, os padrões médicos obrigam uma empresa a passar por uma rigorosa verificação de segurança para determinar a segurança do produto a curto e longo prazo. A indústria farmacêutica é assim. Então, o que você diria se tivesse laboratório de biotecnologia e farma projetando novos vírus e apenas liberando eles para a esfera pública, só para impressionar seus acionistas com sua capacidade de experimentar? Nós diríamos que isso é louco, sem ter passado por aprovações, que essas pessoas provavelmente deveriam estar na cadeia. O problema é que, fundamentalmente, com a inteligência artificial é a mesma coisa. Ela tem o potencial de ser muito poderosa, muito mais poderosa e destrutiva, se mal utilizada, de qualquer vírus. E os especialistas expressam preocupação de que pesquisadores de IA desenvolvam essas ferramentas extremamente poderosas e as liberem rapidamente sem verificações de segurança. E assim como com o Trustin Harris, essa situação toda me lembra a analogia com a energia nuclear. É verdade que a preocupação, como Edward Teller via, era literalmente o fim do mundo. O Edward Teller, no Projeto Manhattan, tinha feito os cálculos e havia uma possibilidade real de que ele até fez essa conta, disse ele a seus colegas do Projeto Manhattan em 1942, de que quando detonasse a primeira bomba nuclear do mundo, a explosão iria desencadear uma reação em cadeia. A atmosfera iria pegar fogo, toda a vida na Terra seria levada a cinzas. Algumas das colegas de Teller rejeitaram a ideia, mas outros não. O Arthur Compton, por exemplo, diretor de um laboratório do Projeto Manhattan em Chicago, ele disse que se tivesse a menor possibilidade de ignição atmosférica, todo o trabalho na bomba deveria ser interrompido. E será que isso nos não lembra um pouco da discussão sobre a inteligência artificial de hoje? Com certeza. Só que, na verdade, a inteligência artificial não é como nenhuma ferramenta na história da humanidade. Todas as ferramentas anteriores da história da humanidade que inventamos nos deram poder porque as decisões sobre como usar essas ferramentas sempre permaneceram nas mãos humanas. Se você inventar uma faca, você decide se usará para matar alguém ou para salvar sua vida em uma sala de cirurgia ou para cortar salada. A faca não o decide. É por isso que, porém, voltando à analogia da bomba atômica, o Yuval Harari até comparou a inteligência artificial à rádio ou à bomba atômica. O rádio não decide o que transmitir e uma arma nuclear não determina quem bombardear. Sempre há um elemento humano. Enquanto a inteligência artificial é a primeira ferramenta na história da humanidade que pode tomar decisões por si mesma sobre o seu próprio uso e sobre a vida. O que fazer, então? É tudo negativo mesmo? Na verdade, não. A inteligência artificial pode nos ajudar a ter melhores cuidados de saúde, tratar o câncer, ajudar a humanidade a resolver uma variedade de problemas. Quais podem ser umas medidas, então? Primeiro, combater a desinformação. E uma das mais poderosas formas para isso é reforçar a necessidade de instituições confiáveis. No mundo moderno de hoje, vários indivíduos e empresas podem escrever qualquer coisa, independente de se basear na realidade objetiva. Eles também podem hoje produzir deepfakes, vídeos falsos de pessoas reais. E também então nos precisamos mais de regulamentações e leis sobre privacidade de dados, vinculados justamente a esse ponto. Por exemplo, Quando uma pessoa vai ao médico e conta algo muito particular, o médico não pode pegar essa informação e vendê-la por dinheiro a terceiro para usar contra esse paciente ou manipulá-lo sem consentimento. Então, a aquisição e as vendas de dados estão entre as formas mais significativas pelas quais as Big Techs geram lucros. Eles também usam esses dados para selecionar conteúdo e vender produtos aos consumidores. E o Harari diz que regras semelhantes no campo médico devem ser aplicadas ao campo tecnológico. E aqui eu queria só terminar com uma frase mais do Yuval Harari, que nos traz essas reflexões sobre a inteligência artificial. Ele disse: nós não podemos confiar nas pessoas que desenvolvem a tecnologia para supervisionar a si mesmas. Elas não representam ninguém, nunca votamos neles, eles nos não representam. O que lhe dá o poder de tomar talvez as decisões mais importantes da história da humanidade? Bom, essa é uma pergunta muito importante de se fazer. Eu quero que você pense muito nela, quase que como o dever de casa, e me conte durante essa semana. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiori.com.br, pelo Instagram @andreaiorikeynotes ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, do qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo que é preciso para a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela sua atenção até agora e até a semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.